Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. É um dia e uma manhã de muita festa, de muita alegria. Tudo que a gente pôde ver aqui hoje, já no culto das 9, agora no culto das 11, tantas pessoas confessando Jesus publicamente como Senhor e Salvador das suas vidas. Que coisa bonita ver esse movimento no reino de Deus. Que coisa impressionante para mim, para você, ser participante do movimento de Deus para trazer as pessoas de volta para Ele mesmo. Essa manhã nós vamos pensar um pouco, muito pouco, mas vamos pensar um pouco sobre o reino de Deus. E o que nós vimos aqui hoje pela manhã com esses batismos é exatamente o desdobramento da ação de Deus no mundo. Deus tem todo o interesse de que as pessoas o tenham como rei. E eu e tantos aqui que estão aqui, você que está na internet, nós já tivemos o privilégio de entrar nesse reino. O reino de Deus, ele foi estabelecido aqui na terra pelo próprio Deus. E ele foi visibilizado de forma muito clara quando Jesus esteve aqui. Não é um tema tão fácil da gente abordar, porque ele é muito extenso, muito vasto e, de certa maneira, um pouco complexo. Mas eu queria desafiar a você a estar pensando, refletindo sobre o reino de Deus e o reino de Deus entre nós nesta manhã. Para aquecer um pouquinho o teu coração, nós vamos cantar uma canção, mas eu queria te lembrar alguns textos, porque Jesus falou muito sobre o reino de Deus. E quando ele estava ali no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, no final do capítulo 6, eu acho que você lembra quando ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Uma vez ele estava conversando com... O pessoal do louvor pode vir para cá. Ele estava conversando com um religioso da sua época, Nicodemos. E ele disse para Nicodemos: eu queria te dizer uma coisa que é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje nós vimos ali, naquele batistério, aqueles que estavam de camisa azul: nasci de novo. Não tem como entrar no reino de Deus se a gente não nasce de novo. O apóstolo Paulo disse: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu queria que essa manhã fosse uma manhã que você pudesse refletir um pouco sobre o reino de Deus. E para isso, eu queria que você pensasse um pouco naquilo que você vai cantar agora, porque tem tudo a ver com essa ministração dessa manhã. Vamos ficar de pé de novo. Eu sei que esse é um movimento que a gente não faz muito, de levantar e sentar toda hora, mas eu queria que você tentasse acompanhar também com as palmas. Essa é uma canção não tão recente, mas que celebra o rei e o reino de Deus. Vamos juntos.
Vamos com suas palmas.
Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre
Bendito seja o nosso rei. Ele é o nosso rei. O que é que você pensa quando você ouve essa expressão, reino de Deus? Você acha que o reino já veio? Já está entre nós? Ou você pensa que o reino ainda vai vir um dia? Eu, em 2008, eu recebi de presente esse livro de um pastor amigo, O Evangelho do Reino, das publicações Shed, Estudos Bíblicos sobre o Reino de Deus, de George Ladd. E esse livro me ajudou muito, é um livro que simplifica um pouco o conceito de Reino de Deus nas Escrituras. Aliás, a gente já deve ter essa semana esse livro aqui na livraria. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o Reino de Deus, leia a Bíblia. E de quebra, você vai ali, compra, e vai te ajudar bastante. Eu terminei medicina em 92, dezembro de 92. E na época, não sei se ainda é assim, nós médicos éramos obrigados a ficar um ano como R2 em uma das Forças Armadas. E isso foi um pouco uma confusão para a gente, para mim e para a Elis, porque nós já estávamos com casamento marcado para 4 de março de 93. E aí, quando eu fui, então, convocado para ir para o Exército Brasileiro, como aspirante, oficial, eles disseram, olha, você não pode casar no período que você for aspirante, ou você casa antes, ou você casa depois. E aí, nós pensamos, o negócio estava mais ou menos encaminhado na questão da logística, e a gente casou antes. Óbvio, não é? Antecipar casamento no meio evangélico é meio complicado, né? O pessoal, por que está antecipando e tal? Eu expliquei, não, gente, é porque eu sou aspirante oficial e tal, e eu preciso agora ir para o Exército, está tudo certo. Estamos no nosso compromisso, não nos conhecemos ainda, mas antecipamos para o dia 2 de janeiro. E eu fui para lá, para o Exército Brasileiro. Não sabia nada de militarismo, fui aprender a marchar. Tinha um colega médico da minha faculdade que a gente ria muito, porque ele não conseguia marchar normal, ele fazia o braço e a perna ao mesmo tempo. Era uma confusão para a gente, essa questão de continência, sim senhor, não senhor. Foi bem complexo para muita gente, mas eu, pessoalmente, eu tive um desafio muito maior. Os primeiros 45 dias era esse treinamento de marcha, continência e tal, aprender algumas coisas do militarismo. E nós estávamos em forma, direitinho e tal, marchamos, e aí paramos lá. E aí um capitão se aproxima, o meu nome é Humberto Chagas, e ele diz assim, quem é o aspirante Chagas? Gente, pelo que eu conhecia de militarismo, eu falei assim, deu ruim. O que, que eu fiz? Eu pensei, né? E aí eu disse, sou eu. E aí ele, eu quero falar com... Não, eu acho que eu não falei sou eu, né? Eu devo ter falado, sim senhor, sei lá. E aí eu saí, deve ser assim, né? Sim, senhor, né? Não foi? Oi, estou aqui. É, e aí ele me tirou da forma, da fila, e falou assim, você é evangélico? E aí eu falei de novo, sim, senhor. Eu sou evangélico. Eu tenho uma missão para você. E aí eu estranhei. É, nós temos um recruta, um soldado, que estão dizendo que ele está com o diabo no corpo. E aí, né? E eu falei, tá. Ou sim, senhor. Eu não lembro. E aí ele disse, e ele vai embora amanhã. Ele vai passar a noite aqui no quartel. E eu preciso de você. E tem um outro. Eu acho que eu perguntei, mas tem mais alguém? Ele disse, tem um sargento, fulano de tal, que também é cristão evangélico. Eu, graças a Deus. E aí eu fui conhecer esse irmão, muito querido, muito crente, envolvido com Deus, desses que tem cheiro de Deus. E aí nós conversamos, e eu liguei para Elis, não lembro como, na segunda-feira, era uma segunda-feira, nós tínhamos um trabalho jovem lá em Marechal Hermes, na igreja do Marechal, chamado Clube Bíblico, e eu pedi para que ela avisasse a turma lá para orar por mim e por nós, porque eu estava numa missão. E aí eu conversei com esse irmão, com esse sargento, e a gente orou junto, a gente se conheceu, e nós fomos para um lugar onde aquele rapaz ficava, não era uma cela, não era, mas era um lugar mais retirado, e nós ficamos assim, meio que protegendo para ele não sair, com duas camas, e partimos então para passar uma noite, orando por aquele rapaz. Num primeiro momento ele estava calmo, depois nós começamos a conversar, eu e esse sargento, e começamos a conversar com ele, começamos a orar, começamos a ler a Bíblia, começamos a cantar, e ele começou a manifestar, e nós orávamos, e tinha períodos de acalmia. Eu tive na nossa igreja em Marechal um líder, um irmão, que foi muito envolvido com obras demoníacas, e foi liberto pelo poder de Jesus. Então eu aprendi muita coisa com ele, e nós estávamos lá orando, então tinha período que parecia que estava resolvido, que ele estava liberto, e às vezes uma hora depois, duas horas depois, de novo, e nós ficamos isso a madrugada toda, até ao amanhecer. Por vezes eu descansava um pouco e ele ficava lá, e às vezes ao contrário. E quando nós saímos de lá, a gente ficou com aquela sensação, com aquela dúvida se aquela pessoa, se aquele rapaz estava de fato liberto pelo poder de Jesus. E nós ficamos na dúvida. E aquele rapaz foi embora, eu consegui o endereço dele, e acho que naquela mesma semana, eu chamei a equipe do Clube Bíblico lá, Elis foi comigo, Gilberto, que está lá em Orlando, Marcelo, eu acho que foi, o Careca, Andréia, que são membros da nossa igreja, e nós fomos lá para visitar aquele rapaz, ali na região de Acari, Pavuna. E entramos na casa dele, a família nos recebeu muito bem, nós começamos a conversar, e eles nos permitiram orar por eles, e começamos a orar, e começamos a conversar, até que o Gil, ele começa a tocar uma música, e a gente começa a cantar uma canção que os mais antigos lembram, caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida casa do Senhor. Quando nós cantamos essa canção, esse menino, esse rapaz começou a novamente ter manifestação demoníaca, e ali a nossa equipe, nós começamos a orar, a interceder no nome de Jesus, e ficamos lá algumas horas, e para a glória de Deus, aquele rapaz foi liberto, para a glória de Deus. Quando nós saímos dali, eu fiquei com a plena certeza de que aquele jovem tinha sido liberto, mas nós não nos vimos mais. Meses depois, ele aparece lá na igreja de Marechal, com um sorriso estampado, dizendo que estava firme, frequentando uma igreja. O que aconteceu na vida desse rapaz é o cumprimento daquilo que está escrito em Colossenses 13, 14. Você não precisa ler, eu vou ler para você. Pois Cristo, disse Paulo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse rapaz, ele trocou de dono. Esse rapaz trocou de governo, porque reino e reino de Deus tem a ver com governo. A palavra no Antigo Testamento, Malkut, a palavra no Novo Testamento, Basileia, tem essa ideia de posição, de autoridade, soberania exercida por um rei. Então, reino é autoridade para governar. E quando a palavra de Deus fala sobre reino de Deus, ela sempre se refere ao seu reinado, que vem desde a eternidade e vai para frente também. Deus reina eternamente, é o seu governo, sua soberania, e não necessariamente a essa questão física, visual, como nós temos. Esse é o conceito que nós temos no Ocidente, de reino, de ser um lugar, um palácio, mas o reino de Deus é para além disso, para além disso. Quando o Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Essa é uma expressão muito profunda e muito importante para você entender o reino de Deus nas Escrituras. Porque quando o Senhor Jesus está dizendo isso, alguns acham e pensam que isso pode significar esse reino que vai vir um dia. Porque existem textos na palavra que provam isso, que evidenciam isso, que um dia ele vai voltar. Mas alguns acreditam que também pode ser essa oração nossa, minha e tua, dizendo: Deus, venha o teu reino aqui, onde eu estou, na minha mente, nos meus pensamentos, nos meus sonhos, na minha vida, reina aqui, aqui dentro, reina nos meus valores, assim como a tua vontade é estabelecida no céu, e no céu ela é absoluta, que ela seja na minha vida também absoluta. Isso é governo, isso é autoridade. Porque pensa comigo, quando o Senhor diz: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu, é porque na terra a vontade de Deus, ela não é absoluta. Por quê? Porque nós temos o direito de não querer fazer a vontade de Deus. Você e eu. Seguir a Cristo é uma escolha. Eu disse isso para uma paciente essa semana. Ela veio com muitas perguntas num momento fora. E eu disse para ela: seguir a Cristo é uma escolha. Nós escolhemos viver para Deus. Nada é imposto. E reino de Deus é um reino estabelecido por Ele. E Ele governa o céu, reina na terra, mas não absolutamente, porque deu a nós a possibilidade de escolha. E por isso eu queria dividir com vocês nessa manhã duas perspectivas bíblicas importantes, básicas, de reino de Deus. Se você pegar todos os versículos ali no Novo Testamento, são mais de 140, vai ter momentos que você vai pensar que o reino de Deus é uma coisa, e vai ter momentos que você vai pensar que o reino de Deus é uma outra coisa. Porque existem duas manifestações no reino de Deus especialmente nas falas de Jesus. Uma, que o reino de Deus, ele vem em poder e glória quando Cristo voltar. Mas também, o reino de Deus, ele está presente, porque o Filho de Deus já apareceu entre nós. O reino de Deus é um domínio que os homens podem entrar agora. Mas o reino de Deus também é um domínio onde pessoas vão entrar e viver no futuro. Duas perspectivas do reino de Deus. A primeira, o reino de Deus, ele já veio e ele está entre nós. Jesus Cristo, quando veio aqui, e quando começou o seu ministério, ele começou a pregar em toda a Galiléia, dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Céus é em Mateus, porque Mateus foi um evangelho escrito mais direcionado para os judeus. E os judeus não falavam o nome de Deus, ou evitavam falar o nome de Deus, justamente para não tomar o nome de Deus em vão. Você até vai encontrar alguns versículos em Mateus, pouquíssimos, que fala reino de Deus, mas a maioria é reino dos céus. Mas sendo reino dos céus, ou reino de Deus, que é a mesma coisa, Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus. Uma vez trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E Jesus tratou daquele homem, libertando das trevas. E os fariseus, os religiosos, disseram: ele faz isso por Beelzebu, por demônios. E Jesus diz para eles, sabendo o que eles estavam pensando, e dizendo: vocês, o reino que luta contra si próprio, o reino dividido, nunca subsistirá. E ele disse: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus foi muito claro de que quando ele estava aqui na terra, o reino de Deus estava chegando. E ele disse, quando os fariseus também perguntaram: quando é que vem o reino de Deus? E ele disse: o reino de Deus não vem de forma visível, mas ele está entre vós. O reino de Deus chegou. Quando Jesus veio aqui, o reino que já existia, e nós temos a evidência do reino de Deus, justamente numa fala de Jesus para os discípulos de João. Você deve lembrar que João Batista estava preso. Ele antecipou a vinda de Jesus e também disse: arrependam-se, porque o reino está próximo. Ele estava preso. E como bom judeu, ele estava esperando o Messias. O Messias, você sabe que Israel, vindo lá dos reis, Saul, Davi, Salomão, o reino dividido, os judeus foram, primeiro Israel e depois judeus, foram oprimidos por diversos impérios, não é? O reino do norte, império assírio, reino do sul, Babilônia, depois Medo-Persa, depois império grego e por fim império romano. Então quando Jesus veio, a expectativa dos judeus, não em relação a Jesus, mas em relação ao Messias, é de que o reino seria restabelecido a Israel. E por isso talvez João pergunta e manda o recado através dos seus discípulos: vai lá, fala com Jesus, pergunta se ele é mesmo o Messias ou se a gente ainda espera um outro. E o Senhor Jesus responde para eles assim: vai lá e diz para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Vai lá e diz para ele que os cegos estão vendo, que os aleijados estão sendo curados. E falou outras coisas, e dizendo, e que o evangelho do reino está sendo pregado aos pobres. Esse é o reino que chegou. E nós temos evidência deste reino. Hoje, o que nós fizemos aqui, estes batismos, essas pessoas confessando a Cristo como Senhor e Salvador, é uma evidência clara de que o reino já veio e de que está entre nós. Ele está entre nós, Ele está vivo entre nós. Ele se move em nós. Você e eu temos o privilégio de ver, de ouvir e de viver esse reino que já veio. Quando você ler as falas de Jesus, o Novo Testamento e toda a Bíblia, você vai entender que algumas vezes, nessa leitura, esse reino já chegou. No entanto, existe uma segunda perspectiva quando a gente lê, especialmente as falas de Jesus, porque esse reino que já veio, ele também vai vir. É o que alguns teólogos gostam de dizer, que o reino já veio, mas não completamente. Porque vai haver um tempo, e eu queria que você lembrasse disso, na tua dor, no teu sofrimento, nas coisas que você não entende. E quando a gente olha a humanidade hoje, tem muita coisa que a gente não entende. Algumas vezes as pessoas nos perguntam, onde está o rei? Onde está o rei? Há um rei reinando, nós cremos assim. Mas a maldade que a gente vê, eu queria alimentar o teu coração de esperança, de que um dia, toda a maldade, segundo as Escrituras, será destruída. O pecado vai sumir. Essa é uma promessa do reino que virá. E por isso o apóstolo Paulo disse, então virá o fim, quando Jesus entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Isso é o futuro. É o reino que ainda vai vir. E Jesus disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Essa é a diferença. Vai haver um momento que nós vamos ver esse glamouroso, nós vamos ver o extraordinário, ele vai vir, nós vamos ver do Ocidente ao Oriente, o Filho de Deus vai voltar. Mas ele ainda não voltou. Ele veio a primeira vez. O reino já veio. Mas não veio completamente. Nós já temos as antecipações das bênçãos do reino. Para aqueles que já entraram no reino. Para aqueles que já são filhos do reino, usando uma expressão do próprio Senhor Jesus. Porque esses que estiveram aqui hoje dizendo, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, estão entrando para o reino de Deus. Estão dizendo, a partir de hoje, não necessariamente no batismo, certamente já fizeram isso antes, mas a partir de hoje eu tenho um rei, eu tenho um dono, alguém me governa. Não é a minha mente. Não é o meu coração apenas, porque ele fez um convite, e nós ouvimos sempre isso. Ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O reino de Deus pode ser recebido, e nós podemos entrar no reino de Deus, e quando nós entramos no reino de Deus, ainda que você esteja passando por dias difíceis, ainda que você esteja doente, ainda que você esteja numa situação muito complicada, vai ter um dia que o rei vai voltar, e ele vai dizer para os filhos do reino, venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Você pode dar um aleluia? Vinde, venham, benditos de meu Pai, vocês que foram lavados pelo sangue, venham. Essa é a perspectiva do reino de Deus que vai vir, mas ele já veio. Sim, ele já veio em Jesus. E veio parcialmente, porque Jesus disse que tem um Deus ainda nessa era, que está aqui na terra. E o conflito espiritual nada mais é do que esse conflito do reino de Deus com o reino das trevas. É por isso que existe tanta maldade. É por isso que existe tantas coisas tristes, horrendas. Porque o reino de Deus ainda não foi estabelecido completamente. Um dia será, mas enquanto o rei não volta. Preste atenção, por favor. Enquanto o rei não volta, enquanto esse dia glorioso não chega, eu e você temos um desafio, querido, querida, você que está me ouvindo, eu e você que já entramos nesse reino, eu e você que podemos cantar, vem sobre mim, reina sobre mim, você é o meu rei, Senhor. Eu e você temos um desafio. O desafio de proclamar o evangelho do reino de Deus. E é por isso que lá no final do evangelho de Mateus, termina em 28, mas ali pelo 24, 25, Jesus vai falar dos últimos dias. E ele vai falar muita coisa que depois você lê. Mas eu quero te lembrar o que ele disse. Nós oramos pela Joana. A Joana está indo para um outro lugar, fora do Brasil. Nós tivemos no Senegal por 14 anos. E existem pessoas em muitos lugares, filhos do reino, sinalizando o reino de Deus para aqueles que não o conhecem. E Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Você sabe completar o versículo? Vírgula. E então, virá o fim. Este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então eu queria deixar para você esse desafio, porque o reino de Deus é uma oferta que pode ser aceita ou rejeitada, e a responsabilidade, e o pastor Rogério falou isso aqui, e a responsabilidade de proclamar é nossa. Nós somos os agentes do reino de Deus, eu e você. Nós somos os seus cooperadores. Deus está em missão e conta comigo e com você para ser um proclamador, um anunciador das boas novas do reino. Você que está chegando, irmão e irmã, vocês que estiveram aqui à frente, vamos juntos, proclamando esse evangelho. Eu quero concluir falando sobre duas parábolas. Alguns teólogos chamam as parábolas do reino de Mateus 13, de Marcos 4, mas quero ler em Lucas, que é a mesma coisa, tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos, mas Lucas 13, de 18 a 21, eu queria que você abrisse o teu smartphone ou a palavra, e assim a gente vai concluir essa reflexão sobre o reino de Deus nessa manhã. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? Ele mesmo responde: é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez, Jesus perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Preste atenção nas palavras de Jesus. Ele fala do grão de mostarda e do fermento. Ele falou do joio e do trigo, sobre o reino de Deus. Falou do tesouro escondido, sobre o reino de Deus. Falou sobre o semeador, sobre o reino de Deus. Mas aqui ele fala do grão de mostarda, que em Mateus vai ser dito que é o menor. É a menor semente, é o menor grão. Mas que vira árvore. A expectativa dos judeus é que viesse um Messias que dominasse tudo. E como eles se frustraram, porque quem veio não foi o leão, mas foi o cordeiro. O cordeiro que era leão da tribo de Judá, ele veio. Veio na humildade, se apresentando em cima de um jumento. Ele veio cuidando das pessoas, tocando as pessoas. Ele veio transformando corações, pensamentos, vidas. Não veio com poder político, econômico. Essa é a ideia do reino que chegou, esse reino que chega, e que como um grãozinho de mostarda, se transforma numa árvore. Gente, isso é muito significativo, e eu queria que Deus abençoasse você, para que você entendesse assim, que grão de mostarda, essa coisa pequena, não é metade, não é pedaço, não é uma parte do reino, é o reino. E a gente vive um tempo de tanto glamour, a gente vive um tempo de tantos likes, a gente vive um tempo de tanta visibilidade, e vem o Senhor e fala para você e para mim, então, filhos do reino, o reino é como um grão de mostarda, e eu quero usar esse grão, você e eu. Nós vivemos numa igreja enorme, numa igreja de 7 mil, daqui a pouco 8 mil. Mas ele vem e diz assim, então, nós somos como um grão de mostarda. Não é o volume, não é a multidão, não é o barulho, não é a quantidade, é o reino. Você e eu somos agentes do reino de Deus. Onde você vive, onde você mora, com aquilo que você faz. A parábola do reino, de grão de mostarda, dá para nós exatamente essa ideia. O que eu sou, o que eu tenho, ainda que seja tão pequeno, é reino. E um dia vai virar árvore. A gente não sabe como. Jesus disse, de uma outra vez, ele disse, aquele que semeia, ele não sabe como a semente brota, ele não sabe, o semeador não sabe. Quando você semeia, você não sabe qual semente vai dar, não é assim? O reino tem vida própria. Preste atenção nisso. O reino tem vida própria. Não depende do teu esforço. Não depende da tua força. Não depende das tuas estratégias. O que eu e você precisamos é ter consciência de que, ainda que seja um grãozinho de mostarda, nós somos os proclamadores desse reino. Às vezes a gente faz conta. E eu fiz conta uma vez. Um médico, um colega, tem muitos anos, ele não estava bem. E eu soube disso. E eu fui até o consultório dele, e a gente conversou por 2 horas, e eu pensei, eu preciso levar esse cara domingo, para ver alguma coisa diferente. E nesse domingo seguinte, eu ia pregar numa congregação pequena, a casa ainda sem terminar. E eu convidei esse colega para ir lá. E ele era músico, ele é músico. E naquele dia foi tudo horrível. Sabe quando nada dá certo? Nada dá certo. Mesmo a pregação, parecia que eu estava meio travado, não sei. Tem uns momentos que o negócio não vai. e terminou o culto. Nós saímos, mas ele não saiu, ele ficou lá dentro. E veio um diácono e disse assim para mim: então, o teu amigo está lá dentro. Eu falei: deixa ele lá. E ele ficou. E depois de um tempo ele sai, ele me agradece, e a gente continua as nossas conversas. E depois eu fui para o Senegal. E lá no Senegal, não sei, 2 anos, 3 anos depois, eu recebo uma ligação de um pastor. E ele disse para mim assim: Humberto, eu quero te dar uma notícia que você vai gostar muito. Eu batizei o fulano de tal, ontem. E eu comecei a chorar. Porque eu quase não levei esse colega. Sabe por quê? Porque era uma congregação. Era um grão de mostarda. Eu sabia que o louvor não ia ser legal. E ele, músico, eu pensei, ele vai correr de lá, ele vai falar: que coisa horrível, eu nunca quero esse reino. E ele entrou para o reino. Então, eu queria que você acreditasse nisso. O reino de Deus tem vida própria. Você semeia. Você sinaliza. Você é um sinal do reino. A nossa igreja é um sinal concreto do reino de Deus. E mais, o fermento é desproporcional. A quantidade de fermento, segundo o texto, segundo a parábola de Jesus, a relação é desigual, é muita massa para pouco fermento. Olha aqui para mim. Nessa parábola, e somente nessa, você é fermento. Porque nas outras o aspecto é negativo. Nessa, quando Jesus fala que eu e você somos um fermento, e isso significa o reino de Deus, é dentro das nossas relações, na nossa caminhada. Às vezes, ali no teu trabalho, você quer tanto falar, mas não rolou. Você está ali, você é fermento. O fermento mistura com a massa. E diz o texto, lá na frente, toda a massa vai estar levedada. Você crê nisso? Eu e você somos esses sinais. Eu queria que a gente cantasse de novo aquela canção de Simeão. Simeão. Porque essa canção, desde que eu ouvi, ela mexeu comigo. Porque tem uma frase ali que diz: gastarei a minha vida para quê? Para quê? Vocês não cantaram? Tá errado? É isso ou não? Gastarei a minha vida. Tem que usar o verbo certo, porque essa canção tem a ver com o reino. Qual é o verbo? Apareceu lá. Para quê? Para te coroar. Gastarei a minha vida para te coroar. Coroar o rei do universo. Não precisa, ele já está coroado. Ele é o rei. O que eu e você precisamos é assim: Deus, eu quero gastar a minha vida para que o Senhor seja rei do meu coração, da minha vida, dos meus pensamentos, de todo o meu ser, da minha casa, dos meus filhos, do meu casamento. Reina aqui, Senhor. Governa. Eu quero gastar a minha vida até a morte para te coroar. Como aquele rei que vai vir, mas aquele rei que é hoje, que governa a minha vida. As minhas decisões. Se você é filho do reino, não faça o que o rei não gosta. Não faça. Se você é filho do reino, ele quer que você continue com a tua mulher e com teu marido. Ele quer que você rompa esse relacionamento que ele não aprova. Se você é filho do reino, ele não quer não quer que você faça aquilo que você sabe que você está fazendo que não é dele. Nós somos os sinais do reino de Deus. A igreja é a voz do reino, expressão do reino, eu e você. Eu queria que nós cantássemos essa canção. E queria fazer um apelo. Se você deseja tentar viver nessa dimensão do reino, como filho do reino, um rei que está coroado em você, que te domina, que te governa, você é a habitação do Espírito de Deus, e você quer ser esse proclamador, ainda que seja um gesto simples, ainda que seja um grande mostarda, mas que tem vida nele próprio, porque é reino. Fica de pé e vamos adorar. Vamos adorar o rei. E se você deseja, sai do teu lugar e vem aqui. Eu queria orar por você. Orar para que nós, eu e você, estejamos proclamando o evangelho do reino. Jesus Cristo crucificado, ressurreto, que vai voltar. Nós cantamos, ele vive. Um dia nós estaremos juntos lá, mas enquanto ele não vem, seja luz, seja sal em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui, e nós vamos orar por você. Vamos adorá-lo.